Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Sexta-feira chegou, não é? 9 de agosto, vamos juntos em mais uma edição do Paraná em Rede e vamos então aos assuntos de hoje. Forças policiais discutem novas estratégias de combate ao crime na fronteira. ICMS da energia elétrica produzida pela Itaipu Binacional prejudica o Paraná. Mas existe uma oportunidade de rever esta questão e vamos trazer os detalhes no jornal de hoje. E você, correntista da Caixa, que não quer receber o saque automático do FGTS, saiba como cancelar, isto já é possível. Temos estes e outros assuntos, fique sintonizado por aqui.
Previsão do tempo.
O sol predomina na maior parte do estado e as temperaturas se elevam bastante em todos os setores. O CIMEPAR não prevê chuva para hoje. 26 é a máxima na capital, 24 em Ponta Grossa, 30 graus em Londrina, Apucarana, Maringá e Umuarama, 33 em Paranavaí, 32 em Foz do Iguaçu, 30 graus também em Laranjeiras do Sul. Olha que temperatura elevada. 27 em Francisco Beltrão, 26 em Pato Branco. As forças de segurança do Paraná estão discutindo o combate ao crime na fronteira. Novas estratégias podem ser adotadas.
A reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira nesta quinta-feira contou com a presença de representantes das forças municipais, estaduais e federais de segurança para discutir ações de combate à criminalidade na área de fronteira do Paraná, que corresponde a 139 municípios do estado. O encontro foi o segundo deste ano e aconteceu na Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A Polícia Rodoviária Federal apresentou o projeto Alerta Brasil, que permite monitorar e fiscalizar rodovias federais através de imagens para identificar carros roubados, clonados ou com problemas de documentação. O secretário estadual da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, afirmou que a reunião é importante para alinhar os quatro pilares da segurança pública.
Nós estamos alinhando os trabalhos de integração, de inteligência, de planejamento e de gestão. Por que eu falo esses quatro pilares da segurança pública? Porque são os pilares interessantes para nós. O pessoal tem que entender como é que a gente trabalha. Então o GGI é uma ferramenta importante, é um fórum bastante interessante, porque é nisso aí que nós vamos alinhar esses quatro pilares da segurança pública.
Segundo o relatório estatístico divulgado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria da Segurança Pública, os índices de homicídios caíram 34% neste ano em Foz do Iguaçu, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, passando de 47 para 31 casos. A tendência de queda também foi percebida nos furtos e roubos gerais. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos, foram afinadas algumas questões administrativas para a construção de soluções conjuntas.
Nós entendemos que se formos trabalhar de forma separada, seja a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a PM ou a Polícia Federal, nós teremos poucos resultados. Mas quando nós alinhamos esforços com objetivos comuns, resolvemos pequenas questões e trabalhamos principalmente em cima daquilo que nos une e não no que nos afasta, quem será beneficiado é o morador aqui da região, é o morador até lá de São Paulo, porque a droga que chega no eixo Rio-São Paulo passa por aqui.
As estatísticas também mostram uma queda nos índices de criminalidade na faixa da fronteira. Os homicídios, furtos e roubos reduziram em 15% no comparativo entre os seis meses deste ano com o mesmo período do ano passado. No caso das mortes violentas, neste período foram 227 casos no ano passado e 193 neste ano. Também foram registradas 17.718 ocorrências de furtos no ano passado, contra 15.135 neste ano e 2.904 roubos no ano passado e 2.462 neste ano. Repórter Priscila Paganotto.
A jovem Raquel Lambe, dona do apartamento que explodiu em Curitiba, era a última vítima que estava internada em função do acidente que aconteceu há mais de um mês. Ela recebeu alta na tarde desta quinta-feira. A moça teve 55% do corpo queimado durante a explosão. E o irmão dela, Matheus Lambe, morreu em consequência da explosão. O corpo dele foi arremessado do sexto andar do prédio. O marido dela, Gabriel Araújo, teve queimaduras em 30% do corpo e também recebeu alta esta semana. E o técnico que fazia a impermeabilização do sofá, Caio, também está em casa. O laudo da perícia da Polícia Civil, divulgado esta semana, concluiu que a explosão foi causada pelo manuseio inadequado de um produto líquido inflamável usado no serviço. Você é correntista da Caixa? Saiba que você já pode cancelar o saque automático do FGTS se você não tem interesse em recebê-lo.
Se você é cliente da Caixa Econômica e não tem interesse em receber o dinheiro do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, automaticamente na conta poupança, já pode informar esse desejo no site do fundo na internet. A partir do dia 12 de agosto, será possível comunicar a opção presencialmente em qualquer uma das agências do banco espalhadas pelo Brasil e também pelo aplicativo do FGTS. Mas você terá um bom tempo para informar sua vontade, até o dia 30 de abril de 2020. Agora, se você quer receber esse dinheiro e possui poupança da Caixa, terá os valores depositados automaticamente a partir do dia 13 de setembro. Os primeiros contemplados serão os nascidos entre os meses de janeiro a abril. Mas a quantia que você vai receber depende do valor que tem em cada conta do fundo. Serão depositados, no máximo, R$ 500 por conta. Mas os trabalhadores que possuem contas do FGTS e não são clientes Caixa terão que esperar um tempinho maior para sacar o dinheiro, até o dia 18 de outubro. A partir desse dia, os nascidos em janeiro já poderão retirar o dinheiro do fundo. Até o dia 31 de março do ano que vem, os valores poderão ser retirados por todas as pessoas com contas do FGTS. Para quantias de até R$ 100,00, o saque poderá ser feito em lotéricas de forma facilitada, apenas com documento de identidade com foto e CPF, como detalha o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
O recebimento até R$ 100,00, nós simplificamos. Então, a rede de lotérica será muito importante, porque com pouquíssimas informações, muito menos do que normal, eles podem ir nos lotéricos e resgatar.
E a partir de abril de 2020, o trabalhador poderá sacar o dinheiro do fundo na modalidade saque aniversário. Mas os interessados em aderir a essa modalidade já podem informar à Caixa esse desejo a partir do dia 1º de outubro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
O ICMS da energia produzida pela Itaipu Binacional hoje prejudica o Paraná como estado produtor. Mas em 2020 existe uma oportunidade de rever esta questão. Vamos à análise do Cláudio Henrique de Castro na coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o Paraná e a Itaipu Binacional. Os royalties são pagos aos municípios paranaenses em decorrência, no geral, das perdas financeiras ocasionadas pelo alagamento da represa. Acontece que Itaipu tem uma dívida anual de US$ 1 bilhão, que agora, no início de 2022, será quitada. Algumas perguntas pairam no ar no estado do Paraná. Por exemplo, e a questão do ICMS? Sim, o Paraná produz e é um celeiro de energia elétrica limpa no Brasil, mas quem fica com o ICMS é o estado que utiliza a energia elétrica e não o que produziu. Esta regra é uma regra que beneficiou os estados de São Paulo e outros. Ora, isso pode ser mudado? Sim, pode ser alterado. Basta articulação e vontade política. Somos um celeiro de energia elétrica, mas como ficam as finanças no contexto federativo em decorrência deste tipo de taxação do ICMS? Isso também deve ser questionado, até porque em 2022, Itaipu quita sua dívida bilionária. E como ficam daí os impostos para quem produz a energia elétrica no estado, que é o caso do Paraná? Devemos questionar e refletir se há uma justiça tributária nessa cobrança. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Em Brasília, a reforma da Previdência começou a tramitar no Senado, que tem agora 45 dias para a votação.
Davi Alcolumbre, presidente do Senado, recebeu das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o texto da reforma da Previdência nesta quinta-feira, já aprovado em 2 turnos pela Câmara. A PEC, proposta de emenda à Constituição, foi lida no plenário do Senado. Com esse rito, foi liberada oficialmente a tramitação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Alcolumbre afirmou que vai cumprir o prazo mínimo regimental de 45 dias para a tramitação de uma PEC, mas que vai organizar um cronograma de tramitação junto com a presidente da comissão, Simone Tebet, e o relator da reforma, Tasso Gereissati.
Nós vamos buscar construir um prazo que possam todos os senadores participarem ativamente dos debates, dando direito a todos aqueles que pensam o contrário, dando direito a todos aqueles que apoiam essa matéria, para que a gente possa construir um acordo de procedimento.
Sobre a reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, por meio de uma PEC paralela, Rodrigo Maia disse que é preciso que os senadores de partidos de esquerda apoiem a ideia, junto com os governadores de suas legendas.
Os partidos de esquerda governam estados no Brasil, e os deputados ligados aos governadores, senadores agora, precisam sinalizar que, de fato, eles querem essa parte da reforma.
Após discutida e votada na CCJ, a proposta segue para a votação no plenário do Senado. Para passar, precisa do aval de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 votos favoráveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A seguir, vamos trazer detalhes de um projeto que vai tramitar na Assembleia Legislativa, obrigando a reserva de 5% de vagas na construção de obras públicas para mulheres. Já já os detalhes.
O Paraná em Rede volta já.